a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 19 de fevereiro. Lá fora hoje a temperatura é de 3 graus centígrados. Parece que vem aí neve. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de John Ellison. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. O ministro da Defesa da Venezuela reafirma apoio dos militares a Nicolás Maduro. Bernie Sanders anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos. À nossa frente, 90 minutos de programação e a primeira meia hora é dedicada à Angola. Advogado de Higino Carneiro vai a tribunal, acusa a Procuradoria de violar princípios quando emitiu comunicado sobre o caso.
A PGR, para fazer o seu trabalho, não precisa de fazer aquilo que se possa considerar, entre aspas, um marketing jurídico. O princípio da presunção de inocência é para todos. O segredo de justiça também é para todos.
A Amnistia Internacional pede a libertação de ativistas presos em Cabinda. O ministro da Educação anuncia concurso para a admissão de professores. Os sindicatos saúdam a decisão, mas avisam.
Será imperdoável ao Ministério da Educação voltar a cometer os erros que cometeu no concurso passado, né?
Um concurso público seja tão transparente.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas, mais reportagens sobre Angola e sobre outras partes do mundo. Fique com a Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, reafirmou hoje a lealdade das Forças Armadas ao presidente Nicolás Maduro. Padrino disse que aqueles que querem derrubar o presidente Maduro terão de passar sob os corpos dos membros das Forças Armadas do país. O ministro acrescentou que as Forças Armadas permanecerão estacionadas ao longo das fronteiras para impedir violações territoriais e garantiu que os soldados permanecem obedientes e subordinados ao presidente Maduro.
Andrew McCabe, antigo diretor interino da Polícia Federal Americana, ou FBI, disse que destacados dirigentes do Congresso não levantaram qualquer objeção quando ele os informou que estava a decorrer uma investigação à suspeita de que o presidente Donald Trump poderia ter ligações com a Rússia. McCabe disse hoje à cadeia de televisão NBC que entre os congressistas que foram informados contam-se o atual líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, e o então presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan. Dias antes disso, o presidente Trump tinha demitido o diretor do FBI, James Comey, que estava a levar a cabo uma investigação à possível interferência da Rússia nas eleições americanas.
O presidente americano Donald Trump criticou hoje o estado da Califórnia por ter liderado o grupo de 16 estados que entregaram ontem na justiça um processo contra a sua declaração de emergência nacional para financiar a construção de um muro na fronteira sul com o México. No Twitter, Trump recordou a decisão anunciada na semana passada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, de cancelar o projeto de comboio de alta velocidade e disse que este projeto falhado custa centenas de vezes mais do que o muro que para ele é necessário e urgente. Mais à frente teremos um especial sobre este caso.
A lista dos democratas que desejam defrontar o presidente Donald Trump no sufrágio de 2020 voltou a aumentar com o anúncio do senador Bernie Sanders a juntar-se à lista de candidatos. Sanders, recorde-se, perdeu as primárias democratas em 2016 contra Hillary Clinton, que perdeu depois as presidenciais contra Donald Trump. O senador entra na corrida como um dos principais concorrentes, sendo considerado um dos políticos mais populares entre os eleitores democratas, com um conjunto de propostas progressistas de expansão dos cuidados de saúde, expansão da rede de segurança social e de tornar o ensino superior gratuito.
A Índia afirmou hoje que o Paquistão deve deixar de enganar a comunidade internacional e agir contra os autores do ataque na Caxemira indiana, embora Islamabad tenha avisado que irá agir no caso Nova Delhi desencadear qualquer ação militar contra o seu território. As declarações foram feitas no momento em que o primeiro-ministro indiano Narendra Modi prometeu fazer pagar um preço alto aos responsáveis pelo atentado suicida que provocou uma onda de revolta em toda a Índia e provocou apelos de vingança. A região de Caxemira é reivindicada tanto pela Índia como pelo Paquistão desde o fim da colonização britânica em 1947.
E o governador do estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, disse hoje que o número de mortos devido a um ataque na semana passada por homens armados ultrapassou os 130 e admitiu que causas étnicas podem estar na sua origem. Em declarações a jornalistas, Nasir El-Rufai acrescentou que a polícia ainda está a investigar o ataque que aconteceu na sexta-feira passada enquanto decorria a campanha eleitoral. Obrigado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O advogado de defesa do general Higino Carneiro, deputado e antigo ministro e ex-governador, anunciou hoje que vai impugnar as medidas de coação impostas pela Procuradoria-Geral da República por as a considerar desajustadas e incongruentes e, voltamos a citar, até com alguma incongruência entre elas. Investigado por peculato, prática de violação de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, associação criminosa, corrupção pacífica e branqueamento de capitais, Higino Carneiro foi ouvido na semana passada pela Procuradoria, que lhe aplicou, como medidas de coação, o termo de identidade e residência, obrigação de apresentação periódica às autoridades e a interdição de saída do país. O advogado José Carlos Miguel disse aos jornalistas hoje que o comunicado da Procuradoria viola o princípio da presunção de inocência e de segredo de justiça ao revelar que ele foi constituído arguído e os crimes de que é acusado.
Nós referimos a ilegalidade do comunicado, o ato do comunicado em si, com o conteúdo que o mesmo encerra, em nosso entender, é violador do princípio da presunção de inocência, é violador do princípio do segredo de justiça. E entendemos nós que a PGR, para fazer o seu trabalho, não precisa de fazer aquilo que se possa considerar, entre aspas, um marketing jurídico. Não precisa. O princípio da presunção de inocência é para todos. O segredo de justiça também é para todos. Não alinha nenhuma exceção para quem exerce cargos públicos. Qualquer informação incorreta ou indevida que venha cá para fora pode pôr em causa até o normal andamento do próprio processo.
Como disse ontem à Voz da América, José Carlos Miguel refutou ainda informações postas a circular nas redes sociais de que Higino Carneiro teria dito num interrogatório que se a Procuradoria quer investigar a corrupção, deveria perguntar à antiga porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, em que moldes o atual presidente, João Lourenço, ganhou as eleições de 2017. Miguel reiterou a sua posição e pediu a intervenção da SIC para saber as origens das informações.
Nós aproveitamos para fazer um apelo veemente às autoridades angolanas, em atenção àquilo que é a gravidade e a seriedade da situação, sobretudo ao SIC, que tudo faça por formas a ser apurada e determinada a origem dessas informações e daí então se imputarem responsabilidades.
Era José Carlos Miguel, advogado de Higino Carneiro. A Amnistia Internacional desafia os angolanos e cidadãos de outros países a escreverem ao ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Manuel Queiroz, e ao embaixador em Washington, Agostinho Tavares da Silva Neto, uma carta a denunciar a prisão de 62 ativistas a 1 de fevereiro em Cabinda. A campanha refere-se aos membros e próximos do movimento independentista de Cabinda, detidos na província nas vésperas de mais um aniversário do Tratado de Simulambuco. O número de detidos aumentou, entretanto, para 72, que tiveram já a prisão formalizada. Álvaro Lugero de Andrade.
Os detidos foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de associação criminosa, rebelião, insulto ao Estado e perturbação e resistência pública, tendo o tribunal legalizado a prisão. Enquanto o inquérito do Ministério Público continua, eles vão esperar pelo julgamento na prisão ou até que haja outra medida cautelar. Na campanha lançada hoje, a Amnistia Internacional exorta angolanos e defensores dos direitos humanos em todo o mundo a escreverem ao governo para pedir a libertação dos manifestantes que, segundo aquela organização internacional, estão detidos exclusivamente por exercerem pacificamente os seus direitos à liberdade de expressão e de reunião pacífica e garantir aos ativistas de Cabinda o seu direito a realizar atividades de direitos humanos sem receio de represálias e restrições ilegais, diz a Amnistia. A repressão pelas autoridades aos manifestantes pacíficos em Cabinda enfraquece os direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica em Angola, continua a Amnistia Internacional na nota em que divulga uma minuta da carta que deve ser subscrita e endereçada ao governo angolano. Entretanto, no sábado, a polícia deteve 5 líderes do Ministério Profético Cristão de Angola sob acusação de desobediência e desacato às autoridades depois de terem tentado realizar serviços num espaço de culto que foi fechado pela Justiça no âmbito da Operação Resgate. Os detidos deverão ser presentes amanhã ao Tribunal de Cabinda para um julgamento sumário.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora falar daquele julgamento, o julgamento da chamada burla tailandesa, pois continua-se à espera de um tradutor para o cidadão tailandês que tinha que ser ouvido hoje. O julgamento foi assim adiado para o dia 26, data que espera a vinda de um tradutor vindo da África do Sul. O Coque Mokuta tem as últimas.
Estão ouvidos até ao momento todos os réus, faltando apenas um de nacionalidade tailandesa que não fala nenhuma outra língua senão a de tailandiá. Após serem ouvidos todos os réus, o tribunal vai ouvir 38 declarantes arrolados no processo conhecido por burla à tailandesa. Segundo Carlos Salumbongo, advogado de Celeste de Brito António e dos tailandeses, é importante que haja uma tradução fiel para as declarações do réu que falta ser ouvido.
Foi uma audiência produtiva, na medida em que foram observados os vários aspectos legais, não é? E foi prudente o tribunal em suspender a audiência, porque, na verdade, sendo o réu estrangeiro, precisamos de um intérprete, de um tradutor com bastante idoneidade. Devido à dificuldade da língua e porque é uma língua muito esquisita.
Lembro que os réus são acusados pela prática de crimes de associação criminosa, fabrico e falsificação de títulos de crédito, falsificação de documentos e uso de documento falso e ainda por burla por defraudação de forma frustrada, promoção e auxílio e imigração ilegal e tráfico de influência. Coque Mokuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mokuta. Agora aqui uma pequena notícia. Os ouvintes estarão recordados que o corpo de Jonas Savimbi, o primeiro presidente da UNITA, foi recentemente exumado do local onde foi sepultado no Moxico. Está-se à espera dos resultados do ADN para a confirmação que é, na verdade, o corpo de Jonas Savimbi. Mas a UNITA já lançou, entretanto, uma campanha de angariação de fundos para homenagear o seu fundador, Jonas Savimbi, que deverá ser enterrado no próximo dia 6, na província natal do Bié. A informação foi confirmada pelo porta-voz do partido, Alcides Sakala. O desafio é que cada apoiante da UNITA contribua com 500 kwanzas. Agora vamos falar da educação, mais precisamente dos professores, e temos duas reportagens. Vamos começar em Luanda, onde a ministra da Educação, Maria Cândida Teixeira, anunciou ontem a abertura de um concurso público, entre junho e julho deste ano, para ingresso de novos professores e também auxiliares de limpeza e guardas. Numa altura em que há uma enorme falta de professores e infraestruturas para lidar com o crescente número de alunos, a decisão foi bem-vinda pelos sindicatos, que contudo lançaram avisos sobre os concursos públicos para a admissão dos professores. Venâncio Rodrigues.
Cândida Teixeira, que falava em conferência de imprensa, deu ainda a conhecer que o governo vai construir um total de 1.439 salas de aulas em todo o país. A titular da Educação disse que a construção destas unidades escolares vai permitir a redução de forma significativa do número de crianças fora do sistema de ensino e acabar com escolas debaixo de árvores. Os sindicatos aplaudem a medida, mas defendem que o processo terá de ser transparente e não podem ser repetidos os erros registados no concurso anterior. Para o secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, o concurso é uma oportunidade que se coloca à juventude atualmente desempregada.
É sempre uma notícia que nos regozija, né? Porque nos últimos 4 anos, o que mais tem faltado são oportunidades de emprego. Espero que os jovens e, de uma maneira geral, os cidadãos angolanos com habilidades e aptidões profissionais para trabalhar no setor da educação devem preparar-se para fazer um melhor aproveitamento dessa oportunidade que o Ministério da Educação cria. Será imperdoável ao Ministério da Educação voltar a cometer os erros que cometeu no concurso passado, né? Portanto, temos de aprender com a experiência. Acredito que todos os erros que foram cometidos no concurso passado são corretamente identificados e diagnosticados, e acredito que nos próximos concursos tudo será melhor. Vamos esperar que assim seja, não é?
Por sua vez, o presidente do Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, Guilherme Silva, disse que a contratação de novos profissionais pode diminuir a pressão a que está sujeito o setor devido ao reduzido número de profissionais. Guilherme Silva também defende transparência na contratação e que os concorrentes devem ter o perfil e qualificação para o exercício da profissão.
Estamos a muitos professores com problemas. de depressão, de ansiedade, porque o número de alunos é tão elevado, fundamentalmente no ensino primário, onde temos acima de 70, 80, 100 e tal alunos em sala de aulas, sem carteiras, sem material didático, enfim, mas que entrem mais professores. Nós estamos aqui para recebê-los, mas desde que sejam candidatos com perfil e com qualificação para o exercício, o concurso público, ao ser aberto, seja tão transparente que os critérios de candidatura e de realização de provas sejam publicados em falar a todos os municípios, para os candidatos, antes de concorrerem, terem o conhecimento de que a autoestrada devem trilhar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para a segunda reportagem sobre educação. Centenas de professores que exercem cargos de direção e chefias nas escolas públicas da província da Huila estão, no entanto, descontentes por até o momento não constarem do sistema financeiro do Ministério das Finanças. O Teodoro Albanos diz-nos que as autoridades afirmam que, de momento, essa não é a prioridade e dizem que ainda há quem ofira salários por esses cargos que, na verdade, não exercem. Teodoro.
Essa situação preocupa os titulares de cargos de direção e chefia entre coordenadores de disciplina, de curso e de turno, na sua maioria, com muitos deles com mais de 5 anos de nomeação. Os argumentos até aqui evocados pelo governo local para o não pagamento dos subsídios, segundo o porta-voz dos afetados, Daniel João, não convencem e por isso mostram-se prontos a ir até as últimas consequências em defesa dos seus direitos.
Mesmo com a ministra, nós estamos prontos para marcar audiência com ela, para ela nos explicar porque uns oferem e outros não. Por quê? A que deve ser isso? Qual é o lapso que existe? E também há uma das mentiras que sai muito pela boca dos nossos dirigentes, que não há vaga no sistema. Isso não convence mais. Desde outubro do ano passado a falar não há vaga no sistema.
O governo local diz estar ao corrente da situação, mas revela que a prioridade de momento está voltada para o processo de transição de categorias iniciado e que abrange presentemente mais de 19 mil professores. A diretora do Gabinete Provincial da Educação, Paula Joaquim, acredita que o assunto deve merecer a atenção do governo a partir de março próximo e apela à compreensão e à calma dos descontentes.
Nós vamos resolver ou vamos tentar resolver essa situação, mas é preciso ter um pouquinho de paciência porque não se resolve um problema de 10 anos em um dia. Mas o Gabinete Provincial da Educação está preocupado com isso e vamos corrigir todas as coisas que estão mal.
Entre os males a corrigir, de acordo com o responsável, estão situações de professores sem despacho de nomeação de cargo de direção e chefia e que oferem como tal, o que é mais grave, disse Paula Joaquim. O assunto também preocupa o Ciprof na região. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a terceira meia hora. Hoje temos a nossa rúbrica sobre política americana e vamos abordar esta disputa constitucional. Tem o presidente Trump poderes para declarar uma emergência, para construir um muro na fronteira com o México ou não? Esse é o tema na nossa rúbrica semanal sobre política americana. Na segunda meia hora vamos ter últimas de Moçambique e também de São Tomé, onde houve um desastre envolvendo um barco. Vamos ter as últimas sobre isso. Estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku também em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Lá podem ver as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos no Facebook, VOA Português. Estamos também no YouTube, com a programação da Voz da América. E estamos também no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar um vídeo, uma foto, uma sugestão. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a cidade do Sumbe, que se depara com um problema que, infelizmente, é comum a muitas cidades de Angola. Falamos da recolha do lixo. O Fernando Caetano disse-nos que ninguém sabe o que aconteceu ao equipamento adquirido há vários anos atrás para a recolha do lixo. Fernando.
A Voz da América sabe que a administração do Sumbe, na vigência de Sebastião Daniel Neto, Américo Sardinha e Manuel do Nascimento Rosa da Silva, recebeu poucos anos atrás equipamento completo adstrito ao saneamento básico do meio. O administrador municipal adjunto do Sumbe, Carlos Armando, chamado a esclarecer as razões que estão na base dos amontoados de lixo na cidade capital da província, disse que a falta de meios de recolha é o principal empecilho para o trabalho de higienização da cidade e periferia.
A administração municipal encontra-se sérias dificuldades em termos de equipamento. Nós, nesse preciso momento, não temos contentor, também falta de um caminhão compactador que permitiria levantar os mesmos contentores, porque já são metalizados e possuem grande peso, e nós não estamos munidos desses equipamentos urbanos. Nós temos aproximadamente volta de 10 carroças que têm um sistema de vasculação, o que permite a descarga dos mesmos. Mas, no entanto, com 4 tratores que nós temos, é só para ver a grandeza da cidade e não tem sido fácil esta tarefa. Nesse preciso momento, a administração municipal prevê ainda este mês ou o próximo mês a colocação dentro do casco urbano aproximadamente de 120 contentores plásticos, de maneira a facilitar o mesmo concentrado e assim e nós podermos levar até o aterro sanitário. Bom, o aterro sanitário dista daqui da cidade a 15 quilômetros, porque a administração municipal só com seus meios não há capacidade de colocarmos até o aterro sanitário. Nós gostaríamos que os munícipes da cidade de Sumbe colaborassem em função dos programas já existentes pela administração municipal, do horário estipulado do concentrado do lixo.
Para agravar a situação tão propalado a aterro sanitário, de aterro não tem nada, porque das poucas vezes que lá se vai deitar o lixo, o mesmo é exposto ao ar livre, porque o referido aterro não obedeceu os critérios desejados. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, jogos da Liga dos Campeões e dois grandes jogos em perspectiva. Liverpool contra Bayern München, Bayern de Munique. É a luta dos segundos classificados. Liverpool em segundo no campeonato inglês, Bayern em segundo no campeonato alemão. Liverpool tem estado a atravessar um período menos bem. Bayern tem estado a crescer. Este vai ser bom. O outro jogo de hoje é aquele em França entre o Lyon e o Barcelona. Lyon em terceiro lugar no campeonato francês, Barcelona em primeira em Espanha, mas Barça nos últimos jogos tem estado mal. O seu último jogo foi dos piores já vistos, embora tenha ganho. E nos 3 jogos anteriores, 3 empates. Nos últimos 4 jogos que fez, o Lyon tem 3 vitórias e uma derrota. E uma dessas vitórias foi contra o Paris Saint-Germain, o PSG, o rei e senhor do futebol francês. Barça vai ter que mudar, caso contrário, vai passar mal. Amanhã, há mais. Continuamos com o futebol. Ontem em Portugal, Benfica foi ao campo do Desportivo das Aves ganhar à vontade 3-0, 2-0 ao intervalo. O treinador do Desportivo das Aves é Augusto Inácio.
No campo geral, reconhecer que a minha equipa e os meus jogadores deram um lito, como se costuma dizer, esfarraparam-se todos. perderam com dignidade, mas o Benfica é um justo vencedor porque teve as melhores oportunidades, jogou melhor, teve um controle de bola melhor do que nós. E é isto, as equipas pequenas lutam até ao limite das suas capacidades, mas quando um grande tem essa capacidade que o Benfica teve e marcando um gol logo aos 2 minutos, automaticamente as nossas possibilidades diminuíram imenso.
Augusto Inácio, sem dúvidas sobre a vitória do Benfica, vitória essa que convenceu a direção do Benfica a assinar contrato com o treinador Bruno Laja. Laja, recorde-se, assumiu o controle da equipa do Benfica a 3 de janeiro, depois da demissão de Rui Vitória. Bruno Laje foi levado da equipa B interinamente, mas convenceu, porque desde então o Benfica tem 10 vitórias e uma derrota. O novo contrato é válido até junho de 2023. Ontem, em Inglaterra, o Manchester United foi ao campo do Chelsea a ganhar por 2-0 num jogo da Taça de Inglaterra, a FA Cup. O treinador interino do United, Ole Solskjaer, pode estar a um passo de ficar com contrato permanente. Quem está com um pé na rua é o treinador do Chelsea, o italiano Maurizio Sarri. Ontem os adeptos do Chelsea cantaram bem alto: vai ser despedido amanhã. Vai ser despedido pela manhã, o cântico dos adeptos do Chelsea ao treinador Maurizio Sarri. É, não deve ficar muito tempo. Basquetebol americano, NBA, campeões Golden State Warriors. Continuam bem. Bateram ontem Utah Jazz a 115-108. Warriors estão no topo da Conferência Oeste. Boston Celtics foi a Filadélfia ganhar, 112-109. Boston em quarto lugar, Filadélfia em quinto na Conferência Leste. Memphis perdeu em casa com o Santo Antônio pela margem mínima, 108-107. Atlanta 117, Los Angeles Lakers 113. E o Orlando Magic deu a cabazada da noite. Foi a Nova Orleans ganhar por 118-88. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos para Moçambique, onde há graves problemas com a produção agrícola no sul do país. E tudo devido ao tempo. Francisco Júnior.
Não vão conseguir nada.
Nada, nada. Não vamos produzir nada. Nem um quilo, nem nada. Nem zero.
E tudo porque não está a chover com regularidade na zona sul de Moçambique. Fraca precipitação pluviométrica que, aliada a uma vaga forte de calor, está a arrasar as culturas agrícolas, com mais de 7 mil hectares de áreas semeadas, dadas como perdidas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. O Francisco vai voltar na segunda meia hora, dentro de poucos minutos, para uma reportagem mais alargada sobre esta questão do tempo e de como está a afetar não só a agricultura, mas dezenas de centenas de famílias no sul de Maputo, particularmente na zona de Boana, ali mesmo ao sul da capital. Até ao início da segunda página, vamos ficar com a música de Manu Chao, A Malucada Vida.
A minha perdição. Eu não sei dormir se na tua companhia. Eu não sei voar se você está a meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou beber, vou rir, vou jantar. Malucada briga. É você, é você, é você. Eu não sei dormir se na tua companhia. Eu não sei voar se você está ao meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou perder. É você, a
a maluca da vida. É você, é você, é você. Eu não sei dormir. Eu não sei voar.
Estimados ouvintes, nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 19 de fevereiro de 2019. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 7 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, reafirmou a lealdade das Forças Armadas ao presidente Nicolás Maduro. E aqui nos Estados Unidos, Andrew McCabe, antigo diretor interino da Polícia Federal, o FBI, disse que destacados dirigentes do Congresso não levantaram qualquer objeção quando ele os informou que estava a decorrer uma investigação sobre o presidente Donald Trump. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas por todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira, na província de Sofala, com a Rádio Pax, na Zambésia, concretamente em Quelimane, com a Rádio Nova Paz, e em Nampula, na cidade com o mesmo nome, com a Rádio Encontro. Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na capital Bissau, com a Pidjigiti e capital FM, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sixa Oco e Leste FM em Gabu e na Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com e usando a referência VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat. No WhatsApp, para a interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. Na técnica, novamente conosco, John Ellison. E nas notícias, o João Santarita.
O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, reafirmou a lealdade das Forças Armadas ao presidente Nicolás Maduro. Padrino disse que aqueles que querem derrubar o presidente Maduro terão que passar sobre os corpos dos membros das Forças Armadas do país. O ministro disse que as Forças Armadas vão permanecer estacionadas ao longo da fronteira para impedir violações territoriais, acrescentando que os soldados permanecem obedientes e subordinados ao presidente Maduro.
Andrew McCabe, antigo diretor interino da Polícia Federal Americana, o FBI, disse que destacados dirigentes do Congresso não levantaram qualquer objeção quando ele os informou que estava a decorrer uma investigação à suspeita de que o presidente Donald Trump poderia ter ligações com a Rússia. McCabe disse à cadeia de televisão NBC que, entre os congressistas que foram informados, conta-se o atual líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, e o então presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan. Dias antes disso, o presidente Trump tinha demitido o diretor do FBI, James Comey, que estava a levar a cabo uma investigação à possível interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016.
A lista dos democratas que desejam defrontar o presidente Donald Trump nas eleições de 2020 voltou a aumentar com o anúncio do senador Bernie Sanders a juntar-se à lista dos candidatos. Sanders, recorde-se, perdeu as primárias democratas em 2016 contra Hillary Clinton, que perdeu depois as presidenciais contra Donald Trump. O senador entra na corrida como um dos principais concorrentes, sendo considerado um dos políticos mais populares entre os eleitores democratas, com um conjunto de propostas progressistas de expansão dos cuidados de saúde, expansão da rede de segurança social e de tornar o ensino superior gratuito.
E agora notícias do Sudeste Asiático, com a indicação de que a Índia diz que o Paquistão deve deixar de enganar a comunidade internacional e agir contra os autores do ataque na Caxemira indiana, embora Islamabad tenha avisado que irá agir no caso de Nova Delhi desencadear qualquer ação militar contra o Paquistão. As declarações foram feitas no momento em que o primeiro-ministro indiano Narendra Modi promete fazer pagar um preço alto aos responsáveis pelo atentado suicida que provocou uma onda de revolta em toda a Índia e provocou apelos de vingança.
O governador do estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, disse hoje que o número de mortos devido ao ataque da semana passada por homens armados ultrapassou os 130 e admitiu que causas étnicas podem estar na sua origem. Nasir El-Rufai acrescentou que a polícia ainda está a investigar o ataque que aconteceu na sexta-feira passada, enquanto decorria a campanha eleitoral.
Horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos minutos iremos falar do jornalismo em Cabo Verde, que leva críticas da comunidade dos países de língua portuguesa, da segurança marítima em São Tomé e Príncipe e também de Angola com o caso Higino. E também falaremos da crise em Moçambique, uma crise relacionada com a seca no sul do país que poderá provocar a fome. Iremos à Venezuela para falar das relações entre a Venezuela e Estados Unidos numa altura em que uma boa parte do mundo quer Nicolás Maduro fora do poder. 12 horas 36 minutos. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde 54 passageiros de um navio privado que fazia ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe passou várias horas de aflição no mar no último domingo. O motivo? A embarcação não tinha combustível suficiente. E esta questão renova o debate sobre a segurança nos transportes marítimos deste país. Óscar Medeiros.
Chegados ao porto de São Tomé, os passageiros contam que passaram por um grande susto. 3 mulheres foram socorridas pelos bombeiros.
Nós ficamos assustados, sim. Era de ficar só, mas o comandante, depois, infelizmente, desceu, nos tranquilizou, disse que é para esperar, porque era só questão de gasóleo, que ele já comunicou para a terra.
Os passageiros contam que entraram em contacto com a capitania dos portos, mas foram ignorados.
Inclusive, a minha colega ligou pela marinha a dizer que tem pessoas a passar mal, que estavam praticamente desmaiadas no barco. Eu não sei qual é esse senhor da marinha aqui. Diz para ela se ela meteu o barco para ir socorrer as pessoas no alto mar. E nós ficamos muito aflitos com essa situação, porque somos todos santumenses.
Um membro da Capitania dos Portos, que presenciou a chegada do navio, diz que deveria ser um membro da agência que pertence à embarcação a comunicar às autoridades.
Deveria ser a agência a comunicar os pormenores.
O IMAP, Instituto Marítimo e Portuário, que deve autorizar a saída dos navios dos portos, diz que vai apurar as responsabilidades.
Sim, nós autorizamos, o navio estava no Príncipe, e no Príncipe também temos lá, infelizmente o IMAP ainda não tem uma delegação do IMAP no Príncipe, temos sim capitania, mas a capitania obedece aquilo que é a orientação do IMAP. Ao tomarmos conhecimento desta situação por via da comunicação, nesse caso, rede social, ficamos bastante preocupados. Tanto é que viemos aqui ao porto para se tirar de fardo o que exatamente que aconteceu e imputar responsabilidade às pessoas de direito.
O comandante do navio Merbaio português, Luís Coelho, não quis prestar declarações à imprensa.
Depois eu vou fazer um comunicado às autoridades competentes.
O diretor da Capitania dos Portos, Tomé Almeida, diz que aguarda por este relatório para agir em conformidade.
A Capitania dos Portos também já está à espera só deste relatório para também iniciar um inquérito para apurar, na realidade, o que se passou completamente.
Uma situação frequente no mar de São Tomé devido à falta de meios marítimos seguros para estabelecer a ligação entre as duas ilhas.
Neste momento nós temos uma cooperação com Portugal, inclusive existe um navio patrulha que também está sempre disponível para questões desta natureza e trabalhamos sempre em cooperação quando há necessidade para passagem de informações para questões de socorros. Os países aí vizinhos também estão prontos para apoiar caso por necessidade.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, esta reportagem sobre uma situação triste em São Tomé e Príncipe, na qual 54 passageiros de um navio privado que faz a ligação entre as ilhas São Tomé e do Príncipe passaram várias horas de aflição no alto mar, levantando questões de segurança nos transportes marítimos naquele país. Em Moçambique, concretamente em Inhambane, na travessia da Machis, 7 pessoas morreram no fim de semana, é resultado de um naufrágio, igualmente levantando questões sobre a segurança nos transportes marítimos. 12 horas 39 minutos. Agora vamos a Cabo Verde. A Federação dos Jornalistas de Língua Portuguesa, FJLP denunciou hoje que o Código de Conduta aprovado pela Rádio Televisão Cabo-Verdiana, a empresa pública do país, contém um conjunto de medidas de censura e considera que o instrumento não se concebe no Estado Democrático de Direito. Numa nota enviada à Associação Sindical de Jornalistas de Cabo Verde e ao Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Cabo Verde, a Organização de Jornalistas da CPLP diz ter tomado conhecimento que aquela empresa pública aprovou em Assembleia Geral no dia 15 de fevereiro o seu Código de Conduta e Ética a ser cumprido pelos trabalhadores, incluindo jornalistas. A Associação de Jornalistas de Cabo Verde também tem criticado o documento e vai reunir-se na quinta-feira com o Conselho de Administração da empresa. Ana Guedes.
A Federação, que reúne jornalistas dos países de língua portuguesa, diz que o referido Código de Ética da Rádio Televisão Cabo-Verdiana, ao contrário do que se propaga como justificação da sua criação, ou seja, para incentivar nos profissionais uma postura de responsabilidade ética ao profissional conducente, de forma a tranquilizar o público sobre o cumprimento da função social de mediador independente e responsável, reveste-se de um conjunto de medidas de censura que não se concebe num Estado Democrático de Direito, lê-se na nota da Federação dos Jornalistas da Língua Portuguesa. Para a organização, a Rádio Televisão Cabo-Verdiana, e citamos no seu arrazoado de regras, chega a absurda e delirante proposta de que este código pretende ser um guia orientador para que saibam exatamente o que a sua empresa espera deles em termos de conduta e preveni-los sobre possíveis conflitos de interesse, inclusive resultantes da sua atuação nas redes sociais. A fim de citação. A Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa considerou que é preciso que sejam tomadas medidas que impeçam que regras restritivas da liberdade de expressão e de imprensa, típicas de regimes de exceção e ditaduras, não possam vigorar nem sequer um só dia. No ano passado, a proposta de um código de ética da Rádio Televisão Cabo-Verdiana foi contestada pelos jornalistas que a consideraram atentatória das liberdades individuais e levou a tutela a pedir entendimento entre as partes. Perante a contestação, o Conselho de Administração da Rádio Televisão Cabo-Verdiana sublinhou que se tratava de uma proposta que estava na sua primeira fase de socialização junto aos trabalhadores para a recolha de opiniões, o que, segundo a Associação de Jornalistas de Cabo Verde, nunca se realizou. Na quinta-feira, a Associação de Jornalistas e o Conselho de Administração da Rádio Televisão de Cabo Verde vão reunir-se na tentativa de alinhar posições sobre este tema que tem sido fraturante no setor da comunicação pública cabo-verdiana.
Obrigado, Ana Guedes, que volta na terceira meia hora de emissão na habitual página de notícias de saúde, a terça-feira. Em Angola, o advogado de defesa do general Gino Carneiro, deputado, antigo ministro e governador, anunciou hoje que vai impugnar as medidas de coação impostas pela Procuradoria-Geral da República por as considerar desajustadas e incongruentes e até com alguma incongruência entre elas. Investigado por peculato, prática de violação de normas de execução do plano e orçamento e abuso de poder, a associação criminosa, corrupção passiva e braqueamento de capitais, Carneiro foi ouvido na semana passada pela Procuradoria-Geral da República, que lhe aplicou como medida de coação o termo de identidade e residência, obrigação de apresentação periódica às autoridades e a interdição de saída do país. José Carlos Miguel disse aos jornalistas que o comunicado da Procuradoria-Geral da República viola o princípio da presunção de inocência e do segredo de justiça ao revelar que ele foi constituído arguido e os crimes de que é acusado.
Nós referimos à ilegalidade do comunicado, o ato do comunicado em si, com o conteúdo que o mesmo encerra, em nosso entender, é violador do princípio da presunção de inocência, é violador do princípio do segredo de justiça. E entendemos nós que a PGR, para fazer o seu trabalho, não precisa de fazer aquilo que se possa considerar, entre aspas, um marketing jurídico. Não precisa. O princípio da presunção de inocência é para todos. O segredo de justiça também é para todos. Não alinhar nenhuma exceção para quem exerce cargos públicos. Qualquer informação incorreta ou indevida que venha cá para fora pode pôr em causa até o normal andamento do próprio processo.
Tal como disse ontem a Voz da América, José Carlos Miguel refuta informações postas a circular nas redes sociais de que Carneiro teria dito no interrogatório que se a Procuradoria quer investigar a corrupção, que pergunta a antiga porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, em que moldes o atual Presidente da República ganhou a eleição de 2017. Miguel retirou a sua posição e pediu a intervenção da SIC para saber as origens das informações.
Nós aproveitamos para fazer um apelo veemente às autoridades angolanas, em atenção àquilo que é a gravidade e a seriedade da situação, sobretudo ao SIC, que tudo faça por formas a ser apurada e determinada a origem dessas informações e daí então se imputarem responsabilidades.
Era o advogado de Higino Carneiro. Em Angola, 12 horas e 44 minutos. Vaga de calor e falta de chuva fazem arrasar culturas agrícolas na província de Maputo. Buane, um distrito paredes meia com a capital Maputo, é uma das regiões mais fustigadas pela calamidade. As zonas onde os camponeses não vão conseguir colher absolutamente nada, tal como reporta o Francisco Júnior.
Não vão conseguir nada.
Nada, nada. Não vamos produzir nada. Nem um quilo, nem nada. Nem zero.
E tudo porque não está a chover com regularidade na zona sul de Moçambique. Fraca precipitação pluviométrica que, aliada a uma vaga forte de calor, está a arrasar as culturas agrícolas. Jorge Tembe é presidente da Associação Livre de Mahubo. Mahubo é uma região de Boane, distrito situado a 35 quilómetros da cidade de Maputo. A Associação Livre de Mahubo congrega 68 camponeses. Existe desde 2002, explora uma área de 10 hectares, onde produzem várias culturas agrícolas, como milho, feijão, batata-reno e hortícolas. Chegam a produzir 60 toneladas de milho por campanha. Produziram bem na safra passada, nesta nem por isso. Está tudo seco.
Então vai haver fome aqui.
É, há de ser muito fome aqui.
Mais afortunado que os membros da Associação Livre de Mahubo, Spensa Dambikwa, 31 anos de idade, Spensa Dambikwa explora uma área de 10 hectares na zona de Umbeluze, também no distrito de Boane. Vive somente da agricultura. Produz essencialmente o tomate. Tem sorte porque os seus campos localizam-se a escassos metros do rio Umbeluze, rio a partir do qual a chamada região do Grande Maputo é abastecida de água potável. Spensa Dambikwa diz que está a conseguir colher alguma coisa.
No hectare conseguimos por aí 80 toneladas. Mas com essas mudanças hoje em dia, com calor, conseguimos por aí 60 toneladas por hectare.
Mas, apesar de estar a colher, diz que devido à escassez da água, estão a fazer um esforço maior para conseguir produzir o tomate.
Está a aquecer muito, as plantas não estão a aguentar e estamos a gastar muitos medicamentos para podermos produzir nessa altura. E muita água. E essa água que não temos.
E nesta campanha, Spensa Dambikwa introduziu uma nova cultura nos seus campos, o repolho.
Agora vamos tentar mudar. E numa parte onde estamos a produzir tomate, vamos pôr repolho. Portanto, já encomendamos uma encomenda de 50 mil plantas de repolho para poder pormos a próxima vez.
Em Moçambique, a época chuvosa inicia em outubro e termina em abril. O agricultor Spensa Dambikwa espera que até ao final da época chuvosa possa chover bem, pois, como disse, se assim não for, as perdas agrícolas serão muito mais severas em Boane, um distrito do sul de Moçambique, onde neste momento existem mais de 5 mil famílias afetadas por uma vaga de calor e uma baixa precipitação pluviométrica, fenómeno que já fez com que mais de 7 mil hectares de áreas semeadas sejam dadas como perdidas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Aqui nos Estados Unidos já está a acontecer o que era esperado na sequência da decisão do presidente Donald Trump de decretar estado de emergência na fronteira com o México. João Santa Rita.
Uma coligação de 16 estados iniciou ações em tribunal para bloquear o plano do presidente Donald Trump de construir um muro ao longo da fronteira com o México sem autorização do Congresso. Esses estados argumentam que a decisão do presidente de declarar uma emergência nacional na fronteira é inconstitucional, porque viola a divisão de poderes, que dá ao Congresso os poderes para apropriar fundos para certos fins e também os poderes para legislar. O Presidente, ao abrigo do estado de emergência, tenciona retirar fundos de orçamentos de diversos departamentos para a construção do muro. Uma das questões que de imediato salta à vista é que os estados envolvidos nesta ação não são afetados diretamente pela construção do muro, que a ser feito será no estado do Texas, pelo que a pergunta que se faz é em que base é que irão a tribunal argumentar contra a decisão do Presidente. O Procurador-Geral do Estado da Califórnia, um dos estados envolvidos na ação, é Xavier Becerra, e ele respondeu a essa questão numa entrevista à cadeia de televisão ABC.
We're confident there are at least 8 billion ways that we can prove harm, and once we are all clear, all the different states are clear what pots of money that taxpayer sent to DC he's going to raid, which
estamos confiantes que temos 8 mil milhões de meios com que podemos provar que somos afetados. Logo que todos os estados souberem com certeza quais os fundos enviados para Washington que ele vai usar e que foram dirigidos para outros serviços, como para serviços de emergência, combate a incêndios, desmoramentos na Califórnia, furacões ou cheias noutras partes do país, ou dinheiro para instalações habitacionais de militares, que possa ser retirado, o dinheiro para combate ao tráfico de drogas na Califórnia, muitos estados vão ser afetados e certamente muitos americanos serão afetados. E nós vamos estar preparados. Palavras do Procurador-Geral da Califórnia. É mais do que provável que as ações em tribunal se vão arrastar por diversos tribunais, acabando por ser decidida em última instância pelo Supremo Tribunal. Em última análise, em debate está a questão dos poderes do governo, que nos Estados Unidos estão divididos entre o Poder Executivo, a Presidência, o Legislativo, o Congresso, portanto, e o Judicial. Mas foi o próprio Congresso que deu poderes ao Presidente para, ao abrigo de um estado de emergência ou de uma emergência localizada, como é o caso que Trump argumenta existir na fronteira, poder ultrapassar a legislatura. O congressista democrata Jeff Van Drew avisou que isto é uma situação perigosa que mesmo os republicanos deveriam querer evitar porque, no futuro, um presidente democrata poderá usar o mesmo argumento para, por exemplo, aplicar leis de confiscação de armas ou impor medidas de combate contra as alterações climáticas.
In this case, I think the president has overreached. I think this is a constitutional issue. You know, you always have to watch for executive power.
Neste caso, eu penso que o presidente foi longe demais. Há que estar sempre atento ao poder executivo crescer demasiado com um partido ou outro. Os fundadores do nosso país acreditavam profundamente no equilíbrio de poderes e tirar dinheiro de projetos de construção militar, não pela quantia, mas pelo princípio, para algo totalmente diferente do que tinha sido decidido para o orçamento, penso que isso é um problema.
I really do think it's a problem.
Palavras do congressista Jeff Van Drew a falar à cadeia de televisão CNBC. Mas claro está, há muitos republicanos que não concordam com esta visão. Um deles é o congressista Chuck Fleischman, que falou à cadeia de televisão Fox.
O presidente está claramente operating under rule of law. He has United States Supreme Court precedent in his favor from 1993.
O presidente está claramente dentro da lei. Ele tem do seu lado precedentes do Supremo Tribunal numa decisão de 1993. Tem a autoridade legal dada pelo Congresso pela lei de emergência de 1973. Portanto, está a operar ao abrigo da lei para fazer face à crise.
Operating under the rule of law to deal with the crisis.
Eram palavras do congressista Chuck Fleischman. Alguns analistas jurídicos dizem, contudo, que a invocação de emergência por outros presidentes, desde a aprovação dessa lei, nunca envolveram o desvio de fundos aprovados pelo Congresso para certas despesas para serem usados para outros fins. Para além dos estados, várias organizações iniciaram também as suas ações contra a medida do presidente, nomeadamente a ONG Cidadãos pela Responsabilidade Ética em Washington e a ONG Cidadão Público.
E agora notícias de África. O governador do estado de Kaduna, no noroeste da Nigéria, disse hoje que o número de mortos devido ao ataque da semana passada por homens armados ultrapassou as 130 pessoas e admitiu que causas étnicas podem estar na sua origem. Em declarações à imprensa, Nasir Al-Rufai acrescentou que a polícia ainda está a investigar o ataque, que aconteceu na sexta-feira passada enquanto decorria a campanha eleitoral. As autoridades, no entanto, não fazem qualquer relação entre o ataque e as eleições previstas para o passado sábado e que foram adiados para o próximo dia 23.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Hoje, jogos da Liga dos Campeões e dois grandes jogos em perspectiva. Liverpool contra Bayern München, Bayern de Munique. É a luta dos segundos classificados. Liverpool em segundo no campeonato inglês, Bayern em segundo no campeonato alemão. Liverpool tem estado a atravessar um período menos bem. Bayern tem estado a crescer. Este vai ser bom. O outro jogo de hoje é aquele em França entre o Lyon e o Barcelona. Lyon em terceiro lugar no campeonato francês, Barcelona em primeira em Espanha, mas Barça nos últimos jogos tem estado mal. O seu último jogo foi dos piores já vistos, embora tenha ganho. E nos três jogos anteriores, três empates. Nos últimos quatro jogos que fez, o Lyon tem três vitórias e uma derrota, e uma dessas vitórias foi contra o Paris Saint-Germain, o PSG, o rei e senhor do futebol francês. Barça vai ter que mudar, caso contrário, vai passar mal. Amanhã, há mais. Continuamos com o futebol. Ontem em Portugal, Benfica foi ao campo do Desportivo das Aves ganhar à vontade 3-0, 2-0 ao intervalo. O treinador do Desportivo das Aves é Augusto Inácio.
No campo geral, reconhecer que a minha equipe e os meus jogadores deram um luto, como se costuma dizer, esfarraparam-se todos, perderam com dignidade, mas o Benfica é um justo vencedor porque teve as melhores oportunidades, jogou melhor, teve um controle de bola melhor do que nós. E é isto, as equipas pequenas lutam até ao limite das suas capacidades, mas quando um grande tem essa capacidade que o Benfica teve e marcando um gol logo aos 2 minutos, automaticamente as nossas possibilidades diminuíram imenso.
Augusto Inácio, sem dúvidas sobre a vitória do Benfica, vitória essa que convenceu a direção do Benfica a assinar contrato com o treinador Bruno Lage. Lage, recorde-se, assumiu o controle da equipa do Benfica a 3 de janeiro, depois da demissão de Rui Vitória. Bruno Lage foi levado da equipa B interinamente, mas convenceu, porque desde então o Benfica tem 10 vitórias e uma derrota. O novo contrato é válido até junho de 2023. Ontem, em Inglaterra, o Manchester United foi ao campo do Chelsea a ganhar por 2-0 num jogo da Taça de Inglaterra, a FA Cup. O treinador interino do United, Ole Solskjaer, pode estar a um passo de ficar com contrato permanente. Quem está com o pé na rua é o treinador do Chelsea, o italiano Maurizio Sarri. Ontem os adeptos do Chelsea cantaram bem alto: vai ser despedido amanhã. Vai ser despedido pela manhã o cântico dos adeptos do Chelsea ao treinador Maurizio Sarri. É, não deve ficar muito tempo. Basquetebol americano, NBA, campeões Golden State Warriors. Continuam bem. Bateram ontem Utah Jazz a 115-108. Warriors estão no topo da Conferência Oeste. Boston Celtics foi a Filadélfia ganhar, 112-109. Boston em quarto lugar, Filadélfia em quinto na Conferência Leste. Memphis perdeu em casa com o Santo Antônio pela margem mínima, 108-107. Atlanta 117, Los Angeles Lakers 113. E o Orlando Magic deu a cabazada da noite. Foi a Nova Orleans ganhar por 118-88.
E a caminharmos para o final, um breve olhar à imprensa americana deste 19 de fevereiro. O Washington Post e o New York Times escrevem que, apesar dos avisos, os nomeados por Trump pressionaram no sentido de vendas nucleares aos sauditas. Os dois diários indicam que Trump criticou a esquerda radical de estados que agiram legalmente no sentido de bloquear os planos para a construção do muro. Os mesmos jornais referem ao anúncio da candidatura de Bernie Sanders às eleições presidenciais de 2020. Estas as notas da imprensa americana a fechar esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira é a terceira e última parte desta página de rádio. Amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. A promessa de voltar pontualmente amanhã para mais 30 minutos de emissão com notícias dos 5 países de língua oficial portuguesa em África e não só. Um grande abraço do Amaís Miguel e até amanhã.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre a onda curta para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:28. Aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 4 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Alison. Títulos das principais notícias. Donald Trump critica o Estado da Califórnia. A ministra de Defesa da Venezuela reitera a lealdade de forças armadas a Maduro. 19 de fevereiro de 2019, terça-feira, estaremos com o conflito entre os Estados Unidos e a saúde. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Cinquenta e quatro passageiros de um navio privado que faz ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe passaram várias horas de aflição no alto mar no último domingo. Motivo? A embarcação não tinha combustível suficiente. A questão renova o debate sobre a segurança nos transportes marítimos daquele país, como nos refere o Oscar Medeiros.
Chegados ao porto de São Tomé, os passageiros contam que passaram por um grande susto. Três mulheres foram socorridas pelos bombeiros.
Nós ficamos assustados, sim. Era de ficar assustado, mas o comandante, depois, infelizmente, desceu, nos tranquilizou, disse que é para esperar, porque era só questão de gasóleo, que ele já comunicou para a terra.
Os passageiros contam que entraram em contacto com a capitania dos portos, mas foram ignorados.
Inclusive, a minha colega ligou pela marinha a dizer que tem pessoas a passar mal, que estavam praticamente desmaiadas no barco. Eu não sei qual é esse senhor da marinha aqui. Diz para ela se ela meteu o barco para ir socorrer as pessoas no alto mar. E nós ficamos muito aflitos com essa situação, porque somos todos santumenses.
Um membro da Capitania dos Portos, que presenciou a chegada do navio, diz que deveria ser um membro da agência que pertence à embarcação a comunicar às autoridades.
Deveria ser a agência a comunicar os pormenores.
O IMAP, Instituto Marítimo e Portuário, que deve autorizar a saída dos navios dos portos, diz que vai apurar as responsabilidades.
Sim, nós autorizamos, o navio estava no Príncipe, e no Príncipe também temos lá, infelizmente o IMAP ainda não tem uma delegação do IMAP no Príncipe, temos sim capitania, mas a capitania obedece aquilo que é a orientação do IMAP. Ao tomarmos conhecimento desta situação por via da comunicação, nesse caso, rede social, ficamos bastante preocupados. Tanto é que viemos aqui ao porto para se tirar de fardo o que exatamente que aconteceu e imputar responsabilidade às pessoas de direito.
O comandante do navio Merbai, o português Luís Coelho, não quis prestar declarações à imprensa.
Depois eu vou fazer um comunicado às autoridades competentes.
O diretor da Capitania dos Portos, Tomé Almeida, diz que aguarda por este relatório para agir em conformidade.
A Capitania dos Portos também já está à espera só deste relatório para também iniciar um inquérito para apurar, na realidade, o que se passou completamente.
Uma situação frequente no mar de São Tomé, devido à falta de meios marítimos seguros para estabelecer a ligação entre as duas ilhas.
Neste momento nós temos uma cooperação com Portugal, inclusive existe um navio patrulha que também está sempre disponível para questões desta natureza e trabalhamos sempre em cooperação quando há necessidade para passagem de informações para questões de socorros. Os países aí vizinhos também estão prontos para apoiar caso for necessitado.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. E agora vamos para Moçambique. Vaga de calor, falta de chuva fazem arrasar culturas agrícolas na província de Maputo. Buana, o distrito situado a 35 km da capital moçambicana, é uma das regiões mais fustigadas pela calamidade. Há zonas onde os camponeses não vão conseguir colher absolutamente nada, como nos refere o Francisco Júnior.
Não vão conseguir nada.
Nada, nada. Não vamos produzir nada. Nem um quilo, nem nada. Nem zero.
E tudo porque não está a chover com regularidade na zona sul de Moçambique. Fraca precipitação pluviométrica que, aliada a uma vaga forte de calor, está a arrasar as culturas agrícolas. Jorge Tembe é presidente da Associação Livre de Mahubo. Mahubo é uma região de Boane, distrito situado a 35 quilómetros da cidade de Maputo. A Associação Livre de Mahubo congrega 68 camponeses. Existe desde 2002, explora uma área de 10 hectares, onde produzem várias culturas agrícolas, como milho, feijão, batata-reno e hortícolas. Chegam a produzir 60 toneladas de milho por campanha. Produziram bem na safra passada. Nesta, nem por isso. Está tudo seco.
Então vai haver fome aqui.
É, há de ser muito fome aqui.
Mais afortunado que os membros da Associação Livre de Mahubo, Spensa Dambikwa, 31 anos de idade, Spensa Dambikwa explora uma área de 10 hectares na zona de Umbeluze, também no distrito de Boane. Vive somente da agricultura, produz essencialmente o tomate. Tem sorte porque os seus campos localizam-se a escassos metros do rio Umbeluze, rio a partir do qual a chamada região do Grande Maputo é abastecida de água potável. Spensa Dambikwa diz que está a conseguir colher alguma coisa.
No hectare conseguimos por aí 80 toneladas, mas com essas mudanças hoje em dia, com calor, conseguimos por aí 60 toneladas por hectare.
Mas, apesar de estar a colher, diz que devido à escassez da água, estão a fazer um esforço maior para conseguir produzir o tomate.
Está a aquecer muito, as plantas não estão a aguentar e estamos a gastar muitos medicamentos para podermos produzir nessa altura. E muita água. E essa água que não temos.
E nesta campanha, Spensa Dambikwa introduziu uma nova cultura nos seus campos, o repolho.
Agora vamos tentar mudar. E numa parte onde estamos a produzir tomate, vamos pôr repolho. Portanto, já encomendamos uma encomenda de 50 mil plantas de repolho para poder pormos a próxima vez.
Em Moçambique, a época chuvosa inicia em outubro e termina em abril. O agricultor Spensa Dambikwa espera que até ao final da época chuvosa possa chover bem, pois, como disse, se assim não for, as perdas agrícolas serão muito mais severas em Boane, um distrito do sul de Moçambique, onde neste momento existem mais de 5 mil famílias afetadas por uma vaga de calor e uma baixa precipitação pluviométrica, fenómeno que já fez com que mais de 7 mil hectares de áreas semeadas sejam dadas como perdidas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Luger Andrade.
Começamos nesta terça-feira a nossa revista económica com uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e a China para resolver a guerra comercial que acontecerá em Washington nesta terça-feira. O mercado internacional espera com alguma ansiedade notícias sobre o desfecho desses encontros que visam, segundo a Casa Branca, alcançar mudanças estruturais necessárias na China que afetam o comércio entre Washington e Pequim. Os dois lados também discutirão a promessa da China de comprar um volume substancial de bens e serviços americanos. Em Angola, a Agência de Investimentos e Promoção das Exportações, AIPEX, aprovou 71 projetos de investimentos avaliados em mais de 502 milhões de dólares americanos, informou hoje o presidente do Conselho de Administração, Licínio Contreras. Os projetos estão voltados para os setores da agropecuária e indústria transformadora e, com a sua implementação, 7 mil postos de trabalho serão criados. A província de Luanda continua a ser a preferida dos investidores, seguida da do Bengo, Malanje, Benguela e Huila, tendo em conta a densidade populacional, infraestruturas rodoviárias, eletricidade, água e outras condições. As exportações da China para São Tomé e Príncipe atingiram o valor de 8.900 milhões de dólares em 2018, revelou o Instituto Nacional de Estatística. Os dados provisórios fornecidos por aquele instituto indicam que a China vendeu a São Tomé e Príncipe cerca de 4.231 toneladas de produtos diversos, com registro de valor em dobras, a moeda são-tomense, equivalente a cerca de 8.900 milhões de dólares até dezembro do ano passado. A Moçambique Petrolífera Anadarko anunciou hoje um acordo para fornecimento de gás natural a partir do país que lhe permite atingir a meta estabelecida para anunciar a decisão final de investimento no norte de Moçambique, que somam mais de 9.500 milhões de toneladas por ano. Mitch Ingram, vice-presidente executivo da empresa americana, acrescentou que o objetivo foi alcançado com um contrato celebrado entre o consórcio da Área 1 de exploração de gás e a Pertamina, empresa nacional de energia da Indonésia. O projeto liderado pela Anadarko está bem posicionado para tomar uma decisão definitiva no primeiro semestre deste ano, uma vez que, disse Mitch Ingram, estamos no bom caminho para concluir o processo de financiamento do projeto. Fim de citação. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 66,48, mais 0,07% do que ontem, quando o barril de petróleo Brent fechou em alta de 0,27%, valendo US$ 66,43.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para a política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
Uma coligação de 16 estados iniciou ações em tribunal para bloquear o plano do presidente Donald Trump de construir um muro ao longo da fronteira com o México sem autorização do Congresso. Esses estados argumentam que a decisão do presidente de declarar uma emergência nacional na fronteira é inconstitucional porque viola a divisão de poderes que dá ao Congresso os poderes para apropriar fundos para certos fins e também os poderes para legislar. O presidente, ao abrigo do estado de emergência, tenciona retirar fundos de orçamentos de diversos departamentos para a construção do muro. Uma das questões que de imediato salta à vista é que os estados envolvidos nesta ação não são afetados diretamente pela construção do muro, que a ser feito será no estado do Texas. Pelo que a pergunta que se faz é em que base é que irão a tribunal argumentar contra a decisão do presidente. O procurador-geral do estado da Califórnia, um dos estados envolvidos na ação, é Xavier Becerra, e ele respondeu a essa questão numa entrevista à cadeia de televisão ABC.
We're confident there are at least 8 billion ways that we can prove harm, and once we are all clear, all the different states are clear of what pots of money that taxpayers sent to DC he's going to raid.
Estamos confiantes que temos 8 mil milhões de meios com que podemos provar que somos afetados. Logo que todos os estados souberem com certeza quais os fundos enviados para Washington que ele vai usar e que foram dirigidos para outros serviços, como para serviços de emergência, combate a incêndios, desmoramentos na Califórnia, furacões ou cheias noutras partes do país, ou dinheiro para instalações habitacionais de militares, que possa ser retirado, o dinheiro para combate ao tráfico de drogas na Califórnia, muitos estados vão ser afetados e certamente muitos americanos serão afetados. E nós vamos estar preparados. Palavras do Procurador-Geral da Califórnia. É mais do que provável que as ações em tribunal se vão arrastar por diversos tribunais, acabando por ser decidida em última instância pelo Supremo Tribunal. Em última análise, em debate está a questão dos poderes do governo que nos Estados Unidos estão divididos entre o Poder Executivo, a Presidência, o Legislativo, o Congresso, portanto, e o Judicial. Mas foi o próprio Congresso que deu poderes ao Presidente para, ao abrigo de um estado de emergência ou de uma emergência localizada, como é o caso que Trump argumenta existir na fronteira, poder ultrapassar a legislatura. O congressista democrata Jeff Van Drew avisou que isto é uma situação perigosa que mesmo os republicanos deveriam querer evitar, porque no futuro um presidente democrata poderá usar o mesmo argumento para, por exemplo, aplicar leis de confiscação de armas ou impor medidas de combate contra as alterações climáticas.
In this case, I think the president has overreached. I think this is a constitutional issue. You know, you always have to watch for executive power.
Neste caso, eu penso que o presidente foi longe demais. Há que estar sempre atento ao poder executivo crescer demasiado com um partido ou outro. Os fundadores do nosso país acreditavam profundamente no equilíbrio de poderes e tirar dinheiro de projetos de construção militar, não pela quantia, mas pelo princípio, para algo totalmente diferente do que tinha sido decidido para o orçamento. Penso que isso é um problema.
I really do think it's a problem.
Palavras do congressista Jeff Van Drew a falar à cadeia de televisão CNBC. Mas claro está, há muitos republicanos que não concordam com esta visão. Um deles é o congressista Chuck Fleischman, que falou à cadeia de televisão Fox.
O presidente está claramente operating under rule of law. He has United States Supreme Court precedent in his favor from 1993.
O presidente está claramente dentro da lei. Ele tem do seu lado precedentes do Supremo Tribunal numa decisão de 1993. Tem a autoridade legal dada pelo Congresso pela lei de emergência de 1973. Portanto, está a operar ao abrigo da lei para fazer face à crise.
Operating under the rule of law to deal with the crisis.
Eram palavras do congressista Chuck Fleischman. Alguns analistas jurídicos dizem, contudo, que a invocação de emergência por outros presidentes, desde a aprovação dessa lei, nunca envolveram o desvio de fundos aprovados pelo Congresso para certas despesas para serem usados para outros fins. Para além dos Estados, várias organizações iniciaram também as suas ações contra a medida do presidente, nomeadamente a ONG Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington e a ONG Cidadão Público.
Passa agora para a saúde com a Ana Guedes e o Amâncio Miguel.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português com a Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos começar por falar de problemas com os ouvidos, a perda auditiva devido à exposição a sons altos. E nós sabemos que os nossos filhos têm esse problema porque andam, passam o dia todo com os audífonos, não é?
E já mal falam connosco.
Já mal falam connosco.
Mas, e gente, vamos à notícia. Mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos correm o risco de perda auditiva irreversível devido à exposição a sons altos, como música tocada nos smartphones.
O alerta de especialistas da Organização Mundial de Saúde e também da União Internacional de Telecomunicações, que publicaram um novo conjunto de diretrizes sobre o tema, um conjunto que foi publicado esta terça-feira em Genebra.
As recomendações servem para prevenir a surdez e o zumbido, também conhecido por tinido, uma sensação auditiva na ausência de qualquer som exterior.
Entre as sugestões está a inclusão de novas funções para dispositivos de áudio pessoais que controlam o volume e durante quanto tempo as pessoas devem ouvir música.
A Organização Mundial da Saúde, ANA, diz que a iniciativa é uma tentativa de combater a falta de consciência sobre o que constitui muito barulho.
Um em cada dois jovens escuta níveis inseguros de som nos seus dispositivos pessoais e este uso deve continuar a aumentar em todo o mundo.
Isto levou o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, a afirmar que o elevado número de jovens não deve continuar a prejudicar a sua audição quando ouve música, porque existe o conhecimento tecnológico para prevenir essa perda.
E Ghebreyesus diz mesmo que os jovens precisam de perceber que quando perdem a audição, ela não regressa e no dia 3 de março é marcado o Dia Mundial da Audição.
E para a prevenção, já há dicas de especialistas. Shed Shada, especialista da Organização Mundial da Saúde, disse que neste momento não existe nada sólido, além do instinto, que diga o que estamos fazendo é certo ou errado e se vai levar ao zumbido ou à perda auditiva dentro de alguns anos.
Ela faz, por exemplo, uma comparação, diz que é como conduzir uma estrada ou numa estrada sem um velocímetro no carro ou um limite de velocidade.
Uma das propostas, entretanto, para os especialistas é que os smartphones venham equipados com um sistema que avisa sobre os níveis de som e se os utilizadores ultrapassam os níveis recomendados. Outra opção para a indústria é que permitam que o volume seja controlado pelos pais.
As recomendações resultam de 2 anos de discussões entre os representantes da OMS e da UIT, e as diretrizes também propõem que estas novas tecnologias permitam criar perfis individualizados para que as pessoas consigam saber durante quanto tempo usaram o dispositivo e se o fizeram de forma segura.
E em dados estatísticos, a OMS diz que uma em cada 20 pessoas, ou 432 milhões de adultos e 34 milhões de crianças, têm uma deficiência auditiva incapacitante que afeta a sua qualidade de vida.
A maior parte vive em países pobres ou de renda média. Até 2050, mais de 900 bilhões de pessoas terão deficiência auditiva significativamente.
E dizia eu, Ana, que a Organização Mundial da Saúde diz que cerca de metade de todos estes casos podem ser evitados usando medidas de saúde pública.
E claro, foi quantificado em termos de custo. A perda auditiva custa 750 milhões de dólares à economia global todos os anos. E, Amâncio, para encerrar, vamos falar aqui das ameaças à saúde global neste ano 2019, isto segundo a Organização Mundial de Saúde, e que vão desde surtos de doenças evitáveis até à vacinação contra doenças conhecidas. Vamos lá falar. Vamos pôr agora aqui, vamos destacar 3 e depois para a próxima edição vamos falar das outras. Quais são uma das ameaças à saúde?
Que tal, Ana, para começar a falarmos da poluição do ar e mudanças climáticas?
Pronto, e em 2018 a OMS realizou a sua primeira conferência global sobre poluição do ar e saúde em Genebra.
Os países e organizações fizeram mais de 70 compromissos para melhorar a qualidade do ar. Este ano, 2019, a Organização das Nações Unidas, em setembro, terá como objetivo fortalecer a ação climática e a ambição em todo o mundo, mesmo que todos os compromissos assumidos pelos países por acordo de Paris sejam alcançados, o mundo ainda está em vias de aquecer mais 3 graus centígrados neste século.
Outra ameaça à saúde, segundo a OMS, é a questão das doenças não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes e o cancro, ou doenças cardíacas, que são, em conjunto, responsáveis por mais de 70% de todas as mortes ou todas as mortes no mundo, nomeadamente 41 milhões de pessoas. Isto inclui 15 milhões que morrem prematuramente nas idades entre os 30 e os 69 anos. E, segundo a OMS, mais de 85% destas mortes prematuras ocorrem em países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. E o aumento deste tipo de doenças não transmissíveis tem sido impulsionado por fatores como o uso de tabaco, inatividade física, o uso nocivo do álcool, dietas pouco saudáveis e poluição do ar, que já aqui falámos. Fatores também que exacerbam os problemas de saúde mental. E qual é a outra?
É verdade, ia dizer, Ana, por último, não menos importante, temos a relutância na vacinação. Este ano, 2019, a Organização Mundial da Saúde diz que vai aumentar o trabalho para eliminar o cancro do colo do útero em todo o mundo, aumentando a cobertura da vacina contra o HPV, que é o papilomavírus humano, entre outras intervenções.
E 2019 também pode ser o ano em que a transmissão do poliovírus selvagem seja interrompida, isto no Afeganistão e no Paquistão. No ano passado, menos de 30 casos foram registados nos dois países. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde. Falámos da questão da perda auditiva devido à exposição que temos a sons muito altos e esperamos que ouçam esta emissão, falem com os vossos filhos, porque eles têm a tendência para ouvir durante horas nos seus smartphones música e muitas vezes bem, bem alto. E pronto, Amâncio, vamos despedir-nos com votos de boa saúde. Até para a semana.
Até para a semana.
Obrigado, Amâncio. Obrigado, Ana. Vamos agora ficar com a música. Vamos ficar com a interpretação Get Lucky, Daft Punk e Pharrell Williams.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Get Lucky, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 19 de fevereiro de 2019. Andrew McCabe, antigo diretor interino da Polícia Federal Americana, o FBI, disse que destacados dirigentes do Congresso não levantaram qualquer objeção quando ele os informou que estava a decorrer uma investigação à suspeita de que o presidente Donald Trump poderia ter ligações com a Rússia. McCabe disse à cadeia de televisão NBC que entre os congressistas que foram informados, conta-se o atual líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, e o então presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan. Dias antes disso, o presidente Trump tinha demitido o diretor do FBI, James Comey, que estava a levar a cabo uma investigação à possível interferência da Rússia nas eleições norte-americanas. A lista dos democratas que desejam defrontar o presidente Donald Trump no sufrágio de 2020 voltou a aumentar hoje com o anúncio do senador Bernie Sanders a juntar-se à lista de candidatos. Sanders, recordamos, perdeu as primárias democratas em 2016 contra Hillary Clinton, que perdeu depois as presidenciais contra Donald Trump. O senador entra na corrida como um dos principais concorrentes, sendo considerado um dos políticos mais populares entre os eleitores democratas, com um conjunto de propostas progressistas, de expansão dos cuidados de saúde, de expansão da rede de segurança social e de tornar o ensino superior gratuito. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, reafirmou a lealdade das Forças Armadas ao presidente Nicolás Maduro. Padrino disse que aqueles que querem derrubar o presidente Maduro terão que passar sobre os corpos dos membros das Forças Armadas daquele país. O ministro disse ainda que as Forças Armadas vão permanecer estacionadas ao longo das fronteiras para impedir violações territoriais, acrescentando que os soldados permanecem obedientes e subordinados ao presidente Nicolás Maduro. A Índia indicou que o Paquistão deve deixar de enganar a comunidade internacional e agir contra os autores de ataques na Caxemira indiana, embora Islamabad tenha avisado que irá agir no caso de Delhi desencadear qualquer ação militar contra o Paquistão. Ouvintes, a emissão de 19 de fevereiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos desejando de todos uma muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.